Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Se você pudesse dar uma cor para expressar a sua alegria, qual cor você iria querer que fosse a escolhida para dizer o quão alegre você está? Na escola primária, a gente estuda e reconhece logo no início ali da nossa alfabetização quais são as cores que chamamos de cores primárias. E elas sempre foram o amarelo, o vermelho e o azul. Porém, dessas três cores existem as suas variações. E tudo vai depender do quanto de luz cada cor recebe para refletir a sua imagem. E então, no nosso cérebro pode registrar essas variações. Os cientistas, eles estimam que existem cerca de 10 milhões de cores no mundo. Cada pessoa vê o mundo de uma forma diferente, então pode existir um número infinito de cores por aí para serem descobertas. Nós podemos ver as cores graças às ondas de luz que se refletem nos objetos. E é interessante que algumas pessoas usam o exemplo de uma cor para representar a sua alegria. Por exemplo, uma mãe que tem o seu bebê pode dizer que seu mundo agora é rosa ou é azul, dependendo do sexo do bebê. Não que seja uma regra, mas nos chás de revelação de sexo do bebê, casais gostam de usar da criatividade para anunciar que, se for azul, o bebê que está por vir será menino, e se for rosa, então será uma menina. Um outro exemplo de expressar com cores as suas emoções é quando um casal que está apaixonado usa a cor vermelha para representar essa paixão. Outras vezes, quando alguém está mais para baixo, depressivo, gosta de expressar com cores mais neutras, como o cinza ou o preto. Não que isso seja uma regra, mas as pessoas, elas expressam as suas emoções e podem, por exemplo, usar as cores para expressar-se dessa forma. Agora eu gostaria de contar para vocês algo que eu pude viver e que tem a ver com emoção e com cores também. Em pleno outono na Alemanha, pegar a estrada para viajar era um enorme prazer, pois no outono é a época do ano que toda a vegetação está minguando, ou seja, as cores das folhas verdes das árvores e plantas, elas começam a ficar mais marrons, algumas laranjadas, outras vermelhas e outras amarelas, até que todas as folhas caem ao chão, formando um tapete de folhas. E eu lembro-me que uma vez estávamos com os colegas do nosso seminário viajando para realizar uma atividade em uma das igrejas em outra cidade, e no carro, o motorista, colega nosso de seminário, ele não sabia distinguir a diferença das cores das folhas, pois ele apenas comentava: "Eu acho até bonita essa diferença de tonalidade, algumas folhas mais marrons que as outras." Aí então eu perguntei: "Por que marrons? Se as árvores que estamos apontando e falando sobre elas são de folhas laranjadas e amarelas." E então ele revelou que não saberia distinguir qual é a árvore que tem folhas amarelas da qual é a árvore que tem folhas laranjadas. Apenas ele poderia dizer que o tom de marrom era diferente das folhas de uma árvore para outra. E a explicação é porque ele é daltônico. E quando ele disse isso, que ele era daltônico, mexeu comigo, porque eu pensei que eu era privilegiado e que o meu amigo não via como eu via as cores. Mas ele me disse: "Eu não sou menos feliz por enxergar desta forma. Na verdade, eu me alegro tanto quanto vocês." E diante disso, eu quero novamente te fazer essa pergunta: qual cor você usaria para expressar a sua felicidade? E com essa pergunta, nós estaremos então neste assunto falando sobre a alegria, sobre felicidade. E o primeiro pensamento que eu quero compartilhar com você é: a alegria é uma escolha. A Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4, um famoso, conhecido texto, o conhecida frase que vai dizer assim: "Alegrem-se sempre no Senhor." Novamente direi: alegrem-se. Este é o texto-chave daquele livro, do livro de Filipenses. O autor, ele diz, alegrem-se. Como no capítulo 1, no versículo 10, ele também vai reforçar, ele vai dizer assim, olha, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, sejam alegres. E no capítulo 2, versículo 17 e 18, vai dizer assim, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé de que vocês têm. Aqui entre parênteses, Paulo, é esse quem escreve, ele diz que a sua jornada de vida, ela está disposta a ser como um sacrifício, ou seja, ele, Paulo, pode até sofrer fisicamente pelos seus irmãos na fé. Fechando parênteses, ele conclui então o versículo dizendo, eu fico contente e me alegro com todos vocês. No versículo seguinte diz, assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo, sempre. Ou seja, aqui a gente vê que é uma escolha, por isso que ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, e novamente direi, alegrem-se. Quando ele fala no Senhor, assim como no capítulo 3, no versículo 1, vai dizer, quanto aos meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E ele escreve de novo a mesma coisa, dizendo, não que é um problema para mim escrever isso para vocês, mas é, na verdade, uma segurança para vocês. Se alegrar no Senhor te dá segurança. O que significa que todas as outras fontes de alegria, elas são passageiras e levam à vaidade e à decepção, cedo ou tarde. A conhecida Madre Teresa certa vez disse, alegria é a oração, alegria é força, alegria é amor, alegria é uma rede de amor com a qual você pode pegar almas. Que realmente essa escolha por alegria seja uma força, uma oração sua, uma rede de amor para resgatar almas. Então, que a alegria seja uma escolha tua. Um outro pensamento é de que a alegria ela deve ser um exercício para nós. Em Salmos 34, 12 a 14 diz, vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Muitas vezes nós percebemos que não é suficiente que a Bíblia, o salmista, o pastor ou pregador em um culto e outras pessoas nos digam que Deus é bom. Na verdade, cada um de nós precisa sondar a nós mesmos e descobrir isso por si mesmo, diariamente. Se eu te disser que Deus é bom, você pode acreditar, mas você só vai conseguir experimentar que Deus é bom se você buscá-lo, sondar o seu coração e descobrir que Ele realmente é bom. Por isso, a pergunta que no Salmo nos oferece, se vocês querem aproveitar a vida, se querem viver muito felizes, que a gente possa ter em mente de nos afastar de lugares ou das pessoas que vão nos incentivar a falar coisas más. É necessário nos afastarmos do mal, tanto quanto é necessário fazer o bem. É necessário também procurar a paz e então nesse exercício de buscar a alegria para ser feliz, é importante que a gente faça todo o possível para alcançá-la. E não um exercício para buscar prazer somente. Prazeres, na verdade, são dados a todas as pessoas nessa face da Terra. Como o prazer de degustar algum alimento, o prazer que um casal tem dentro do seu casamento em intimidade um com o outro, mas percebam que o prazer ele é algo no momento. A pergunta é como eu faço para ter alegria? Nós devemos derrubar muros e construir pontes entre nós e as pessoas. Entre as pessoas e Jesus. E Jesus nos ensina que a nossa atitude para com os outros deve ser de amor. Ame o próximo, ame o seu inimigo, ame aquela pessoa que te fez mal e faça isso de consciência limpa. Entregue para Deus, peça ajuda dele, vá dormir tranquilo, agradeça, procure a paz, faça o bem. Não fale mentiras. Isso vai te trazer muita felicidade. E assim, servindo a Deus, você vai enxergar como podemos aproveitar a vida na perspectiva dele. O salmo começa perguntando: vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, tanto quanto você fazer o bem, você também precisa fazer o exercício de se afastar daquilo que faz mal. A alegria, como esse segundo pensamento, ela deve ser um exercício, e um exercício diário. Um terceiro pensamento que eu gostaria de compartilhar ainda é que a alegria, ela vem seguida da obediência. O primeiro salmo que nós encontramos no livro de Salmos, no capítulo 1, é na verdade um grande resumo de onde pode ser a fonte da alegria, fonte da felicidade, de estar plenamente alegre em diferentes circunstâncias da vida. Alguém que está realizado é alguém que está alegre. E a alegria, então, como o terceiro e último pensamento, ela é uma alegria que vem seguida da obediência. Eu leio o Salmo 1 para você. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmo 1, versículo 1 ao 3. Quando nós vemos ali esse resumo de o que é alegria, o que traz felicidade, é dizer como é feliz aquele que está dizendo, ou ele é bem-aventurado, aquelas pessoas que por dentro e por fora demonstram a alegria no Senhor. Quando no versículo diz, essas pessoas felizes, elas não sentam na roda dos zombadores, elas não imitam aqueles que são criadores de maus conselhos, é porque elas já realizaram aquilo que foi dito no ponto anterior. Elas resolveram não realizar o mal ou não praticar aquilo que é mal. E essa roda de zombadores pode nos lembrar um ditado bem conhecido aqui no Brasil, que diz assim: diga-me com quem andas e eu lhe direi quem és. Eu acredito que você já deve ter ouvido esse ditado, e ele nada mais é do que um resumo que podemos aplicar para esse primeiro versículo do Salmo 1, porque muitas pessoas perguntam o que tem de diferente no cristão? Por que eles, com um livro preto em suas mãos, demonstram tanta alegria? Por que é que o encontro deles nos finais de semana não é em um clube com algumas latas de cerveja na mão, mas são nos templos das igrejas com as mãos estendidas para o alto, louvando e adorando ao seu Deus? E por que essas pessoas, os cristãos, eles se reúnem não para se compararem umas com as outras, mas eles se reúnem para primeiramente se esvaziar de si mesmos e buscar serem cheios de Deus e do amor de Deus em suas vidas? Essas pessoas também estão ali para ouvir a voz de Deus e serem confrontadas em suas individualidades, em seus problemas, em sua melhora de caráter. Por isso, elas se reúnem, porque elas querem impulsionarem umas às outras e crescerem em suas vidas, crescerem na sua fé. Essas pessoas, elas também gostam de meditar na palavra de Deus, na sua lei. Elas não querem se assentar numa roda onde que pessoas vão zombar umas das outras. Pessoas que gostam de meditar na palavra de Deus, na lei de Cristo, elas fazem isso dia e noite. Mas infelizmente meditar ultimamente tem sido algo que está se perdendo. O mundo onde que a inteligência artificial pode pensar pelos seres humanos, onde que tudo já pode vir mais pronto, não há mais esforço natural das pessoas para realizar algo. Infelizmente, isso vai nos afastar a pensar, a refletir também sobre aquilo que Deus nos ensina. Ele nos deu um cérebro para pensar, e as pessoas hoje estão terceirizando esse pensamento, dando oportunidades a máquinas para pensarem por si mesmo. Mas quando se trata justamente sobre a fé, nenhuma máquina deveria pensar por nós. porque máquina nenhuma vai salvar a sua e a minha vida. A minha e a sua alma precisam estar de acordo e serem confrontadas com a palavra de Deus, para que Ele nos envie a sua orientação individualmente. Ali talvez seja essa falta de disciplina, de faltar um esforço, muitas vezes físico, que isso está nos afastando de entender que a verdadeira felicidade só será reproduzida em nós quando nós buscarmos ouvir e entender e com responsabilidade obedecer às leis de Deus. E a consequência é de que, como uma árvore então plantada à beira de um rio recebe a água em abundância para sua necessidade, assim também um cristão que anda lado a lado com Jesus Cristo pelos montes e nos vales segue caminhando, este com certeza será alguém que, mesmo em suas profundas dificuldades, irá expressar de uma maneira colorida, com cores vibrantes, as suas alegrias, pois o seu prazer é estar com Deus. E eu lhe faço novamente a pergunta: qual é a cor da sua alegria? Eu quero compartilhar ainda para terminar o que pode ser a cor da alegria de um cristão. Um cristão, ele pode ser alegre em todas as circunstâncias, até mesmo após viver um dilúvio em sua vida. E isso nos lembrará da grande prova de fé que Noé e a sua família tiveram que viver. Não deve ter sido fácil para Noé construir um imenso barco e pregar ao mesmo tempo que as pessoas deveriam se voltar a Deus. Caso contrário, haveria destruição delas. E então, depois, durante o dilúvio, viver com a sua família e um casal de espécie de cada animal um longo período de suas vidas. Mas eles permaneceram firmes e Deus presenteou eles com um lindo arco de cores, simbolizando a sua bondade e confirmando a alegria que temos em poder confiar na sua justiça. E assim, o arco-íris é um símbolo dado por Deus para lembrarmos da sua fidelidade e de que Ele está ali conosco. Então, todas as cores podem ser representantes da nossa alegria em sermos obedientes a Deus. Que esse possa ser um exercício para cada um de nós, saber que a alegria é uma escolha, que a alegria ela precisa ser exercitada e que a alegria é uma consequência da obediência a Deus. A felicidade ela vem de uma vida de obediência a Deus, e Deus quer nosso bem. Quando obedecemos, Ele nos abençoa com felicidade. Quem ama a Deus encontra verdadeira satisfação e felicidade em fazer o bem. Eu repito a frase do meu colega de seminário que disse: "Eu não sou menos feliz por enxergar desta forma, sendo daltônico. Na verdade, me alegro tanto quanto vocês." Afinal, a alegria da fé está naquilo que não se vê. Que você possa ser alguém hoje impulsionado a ser mais alegre, a buscar ser alegre e levar a alegria de Deus à tua casa, à tua família, àquelas pessoas que te cercam. Fale de Deus, obedeça a Deus e veja quão grandes são bem-aventurados aqueles que amam a Deus.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.